Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Bem-vindos à plataforma Gente da Globo. Seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro.
Esquece aquele papo dos 15 minutos de fama. Hoje, bastam 15 segundos para transformar alguém em um artista da música. Se os aplicativos de vídeos curtos já eram relevantes bem antes da pandemia, a era do isolamento social botou mais lenha nessa fogueira e os transformou em um dos principais espaços de visibilidade para artistas e influenciadores. O TikTok, pioneiro desse formato, foi o aplicativo mais baixado em 2020. E a música está no DNA dessa plataforma, já que é um dos ingredientes fundamentais para o grande engajamento que rola ali. Mas a real é que não é só o TikTok que depende da música para funcionar. Toda a indústria musical hoje também depende desses aplicativos para bombar seus artistas e fazer a gira girar. Vamos imaginar que você é um cantor, lutando para fazer sua carreira decolar. E aí você pode escolher três caminhos. 1. Aparecer em um grande programa de TV aberta. 2. Estampar a capa de um jornal de circulação nacional. Ou 3. Viralizar em um vídeo curto na internet. E aí, qual dessas você apostaria? Pois é, o poder de fogo de uma viralização em aplicativos é gigante. Tão gigante que ainda estamos sendo surpreendidos pelos impactos que podem vir daí. Por isso, aumenta o som que eu, Túlio Custódio, vamos conversar hoje no Gente Investiga com Renan Valverde, que é analista de produto digital do Multishow e acompanha de perto as constantes transformações da indústria musical. Bora lá? Mais de 30 segundos é gordura, diz um diretor de marketing fictício interpretado pelo Gregório Duvivier em um esquete de humor do grupo Portas dos Fundos. No vídeo, que é bem divertido e viralizou rapidamente, Caetano Veloso toma um susto ao ser cobrado para se adaptar à nova fase da indústria musical, a era dos vídeos curtos. Mas calma. Apesar do tom ácido da sátira do Porta dos Fundos com Caetano, esse novo contexto musical não se resume a fazer dancinha e encurtar as músicas. São vários os fatores que fizeram com que aplicativos como o TikTok se transformassem em grandes catalisadores de artistas.
Diferente de outras plataformas, o algoritmo aqui, nesse formato, é bem mais democrático. A gente vê diversos artistas desconhecidos, músicas desconhecidas, do dia para a noite ganharem visibilidade por conta de um viral na internet. Quanto a gente virar no TikTok, no Rio, seja lá onde for, nesse formato de vídeo curto, assim. A gente vê artistas do dia pra noite lá no Top 50 Mundial por conta do TikTok, assim. Então, o algoritmo funciona de uma maneira bem diferente no TikTok. Continua tendo a ver com interesses e com o seu próprio consumo. Mas a gente vê, dentro dessas plataformas, desse formato, artistas ganhando espaço que não estavam ganhando de outras plataformas. Então, por mais que exista, assim, um consumo ainda, a base do consumo ainda ser muito parecida, a gente vê novos estilos, novos artistas entrando no mercado, entrando no game, por conta do algoritmo do TikTok sendo um pouco mais democrático que nas outras plataformas. Não necessariamente os grandes cantores, os grandes hits pop se tornam um hit nessa plataforma, assim. E, na verdade, hoje a gente consegue enxergar muito um caminho contrário, na verdade, dessa plataforma ditando o que está nas paradas de sucesso. Até o Bermude Show, agora as indicações refletem um pouco isso também. Então a gente vê um caminho muito inverso, assim. São os vídeos curtos, né, ditando um pouco das tendências da música, assim, e das paradas de sucesso, que é bem assustador, mas também é incrível, né? O mercado da música se renovando, assim, cada vez mais.
Tem o quê de rebeldia em como são ditadas as tendências do TikTok? Quase nada está sob controle dos artistas ou dos seus empresários. Naquele espaço, o protagonismo dos fãs cresce demais, já que são eles que vão criar e estrelar os vídeos que vão transformar uma música em hit.
Os fãs hoje em dia, eles não querem só ouvir a música, né? Eles necessitam, eles querem engajar com ela, assim. E as plataformas de vídeos curtos fazem com que os fãs possam reinterpretar cada uma dessas músicas, assim, criar algo próprio, assim. Você toma de assalto aquela música e cria sua própria narrativa, assim, independente da narrativa que o artista está querendo contar. O que torna a relação artista-fã ainda mais especial, né? Porque gera um vínculo maior. Uma vez que eu tô criando conteúdo em cima de uma música que é sua, eu tô me conectando mais com você, com o seu trabalho, te dando mais view, né? Te dando mais consumo, inclusive. Trazendo uma nova gama de consumo pro seu trabalho, assim. E a gente vê diversos casos que a música bombou por conta de um challenge que o próprio fã criou. Quando, na verdade, o artista nem tinha pensado em criar um challenge. A música, eu acho que é mais uma das ferramentas que o público, a audiência criativa, tanto quanto criativa quanto brasileiro, de criar e viralizar conteúdos e transformá-los em meme, assim. E todas as formas de criação de conteúdo, e principalmente na promoção, né, de trabalhos musicais, o mais imprevisível fora do domínio da indústria é justamente o meme. É impossível forçar a barra na criação de um meme pela indústria. Assim, a gravadora não pode simplesmente empurrar um meme na boca do público se o público não tiver engajamento e não responder aquilo. Óbvio que tem maneiras de você tentar possibilitar a sua música a se tornar um meme, beleza. Só que eles simplesmente acontecem, assim. E eu acho que isso é a melhor parte de tudo, assim, porque vem de um lugar autêntico, assim, genuíno da audiência.
Ok. Não existe receita mágica para viralizar. Mas existem cases de sucesso, que nos revelam bastante sobre o que parece funcionar para que role um match viral entre um artista e esse tipo de aplicativo. O grande exemplo de como se apropriar da lógica do TikTok para hackear toda a indústria da música é a história do rapper norte-americano Lil Nas X.
Ele tem o entendimento perfeito do TikTok, da área do vídeo curto. Ele consegue entender quais virais estão acontecendo e participar deles. Ele tem um viés militante, assim, extremamente importante, né, para os dias que a gente está vivendo hoje. Ele é um rapper barra cantor, né, negro, gay, no meio do rap, hip hop, que é um meio super preconceituoso e que ainda enfrenta dificuldade, e ele expõe isso o tempo todo. Então, além desse bom humor, dessa sagacidade que ele tem, desse entendimento das redes, ele ainda traz esse viés, assim, pro conteúdo. A estratégia que ele cria sempre é muito interessante, assim. No lançamento, desse último lançamento que ele fez, tem dois pontos para mim que foram cruciais, assim. Ele lançou um clipe de Call Me By Your Name, que é uma das músicas mais famosas dele. Ele foi acusado pela comunidade católica de usar referências satânicas, por ter feito um lap dance num, entre aspas, diabo. E aí, aproveitando esse falatório, ele gerou uma grande repercussão, né? A comunidade no católica nos Estados Unidos é muito preconceituosa, ainda cabeça fechada, então, mais ainda do que no Brasil, que é um pouco até assustador. Então, aproveitando esse hype, essa repercussão, ele falou, beleza, vou lançar um remix da música chamada Satan's Remix, porque eu quero confrontar essa crítica. Então, tá entendendo essa sagacidade que o rapaz tem, assim, nessa criação?
Outro exemplo interessante de como rola essa dinâmica entre música e conteúdo viral é o caso desse som aqui.
É vacina envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, a vacina é saliente. Vai curar nós do vírus e salvar muita gente. Eu falei assim pra ela. Vai no bumbum, tan, tan. Vem no bumbum, tan, tan.
Que até é uma música que já existe há um certo tempo, mas com a pandemia acabou viralizando, se tornando meme novamente, por conta da corrida pela vacinação. E aí o que é mais legal disso também é entender como que o próprio criador e a audiência responde a esse tipo de movimento, assim. O MC Fiote, né, que é o autor da música, ele enxergou esse movimento, viu o que estava acontecendo, óbvio, se ele também não enxergasse, pelo amor de Deus. Ele criou uma nova versão da música, levando em consideração o contexto que a gente estava vivendo, assim. E aí viralizou, gravou um clipe no Instituto Butantan. E aí isso deu ainda mais gás, assim, pro meme. Então, a música, eu acho que é mais uma das ferramentas que o público, a audiência criativa, tanto quanto criativa quanto brasileiro, de criar e viralizar conteúdos e transformá-los em meme, assim.
E aqui, a gente cruza com outro fator fundamental para entender o boom dos vídeos curtos dentro da indústria da música, a pandemia.
Uma vez que a gente está dentro da nossa casa, sem ter um entretenimento externo, as pessoas começaram a buscar um entretenimento dentro das suas casas, do digital. E esses aplicativos, o digital como um todo, né? Mas a gente viu um grande boom desses aplicativos nesse momento, de vídeo curto, proporcionaram essa conexão ser mais acelerada, assim. Mas acho que uniu vários fatores, assim. A pandemia, o fato das pessoas estarem em casa, o fato dos artistas também não terem meios para divulgar seus trabalhos não tinha show acontecendo, não tinha festival, tinha poucos programas de televisão acontecendo. Então, acho que esse somatório de fatores fez com que o TikTok, o Reels e qualquer plataforma relacionada tivesse esse grande boom, assim.
O impacto desse boom foi tão grande que todos os outros players desse mercado precisam se movimentar para não serem atropelados.
As gravadoras se movimentaram sim e estão bem atentas a isso. A principal movimentação que eu observo e acompanho é a geração de planos de marketing baseadas nas redes sociais de vídeos curtos, assim. Eles criam desde coreografia, challenge, ação de engajamento, pensando na viralização, assim, já com esse intuito. Aqui no Multishow, a gente, por um dos principais pilares, né, ser, obviamente, a música, a gente já se relacionava com esse formato desde a época que o TikTok era o Musical.ly, né, que teve um rebranding aí do TikTok lá em 2018, por aí. Mas é claro que o boom que teve no ano passado gerou toda uma outra expectativa para esse processo e para esse formato. Então, a gente virou de cabeça para baixo, assim, o entendimento sobre a publicação de conteúdo nas redes sociais, fato. A gente fez de challenge, a dublagem, desafio, até a transmissão de live no TikTok. A gente fez a transmissão de um curta de terror, por exemplo, no TikTok, que foi também um sucesso. Mas a gente fez de tudo um pouco, assim. O próprio Instagram, né, muito nítido. A velocidade com que eles responderam ao sucesso do TikTok através do Reels, e que é um formato que já tá aí no sangue de todo mundo, né. Mais recentemente, o YouTube lançou o YouTube Shorts. O YouTube uma plataforma de vídeos longos, né. Mas que respondendo novamente a essa tendência, esse novo formato, lançou uma plataforma de YouTube Shorts. É uma plataforma integrada dentro do próprio YouTube, mas com um novo formato. E também tivemos a criação de novos aplicativos desse formato, como o Kawaii, por exemplo. O movimento do Grupo Globo também, na criação do Drops, que também é um formato muito parecido. O impacto cultural é muito real, assim. E percebendo isso, as plataformas de streaming começam a criar subgêneros e playlists baseadas nesse consumo, assim. Então, se você entra no Spotify hoje, por exemplo, digital do TikTok, você vê que tem um subgênero chamado Viral Hits, que você clica e tem 1 milhão de playlists baseadas nesse novo formato lá. E aí você consegue entender a influência e a abrangência que esse novo formato tem atingido, né?
Um dos motivos que fazem alguém ouvir um som no TikTok e depois dar play na mesma música no streaming é o fato de que os vídeos curtos viralizam só um trechinho da música. E daí vem a vontade de investigar e descobrir a faixa completa.
Um exemplo muito legal de a gente falar sobre isso é talvez do maior viral que a gente tenha vivido nesses últimos tempos em relação a TikTok, que é a da música chamada Have Mercy, da cantora americana Chloe, que fazia parte da dupla Chloe Hale e agora está lançando carreira solo. É um case assim, muito, muito impressionante. Ela lançou um teaser de 25 segundos da música no TikTok, em todas as plataformas. Ela distribuiu antes da música ser lançada completa nas plataformas digitais. Importante sinalizar isso para se entender o impacto que isso teve. A música teve quase 1 milhão de vídeos criados só no TikTok, com o trecho de 25 segundos da música, sem a música ser lançada. E aí o que acontece, né? Gera uma expectativa de você ouvir essa canção completa. E aí gerou todo um buzz em relação ao lançamento, porque ocasionou de ser o lançamento da carreira solo dela. Então juntou um momento ótimo com uma viralização perfeita, assim. E aí criou-se uma grande expectativa, né, no lançamento dessa música, que foi feito no palco do VMA, para se entender o tamanho da relevância, assim. Não foi a própria cantora que lançou um challenge, foi um criador que lançou um challenge da música e que viralizou no mundo inteiro e teve esse quase 1 milhão de vídeos criados. E aí hoje a música tá lá performando super bem em todas as paradas do mundo e se tornou referência de modelo, assim, de lançamento.
Mas a estratégia não funciona só para lançamentos. Um dos virais mais icônicos do TikTok foi esse aqui, se liga.
Todo mundo reconhece e foi impactado de alguma forma. É o exemplo de Dreams, né, do Fleetwood Mac. Daquele vídeo viral que o skatista tá lá andando no skate de boas, com o suquinho na mão. E a música ganhou uma outra abrangência. Gente, essa música tem mais de 40 anos de existência, assim. É isso o poder que o TikTok tem trazido, assim. Pra você ter uma ideia, essa música voltou a ranquear na Billboard, assim, depois de 40 anos. E assim, é até difícil a gente conseguir externalizar como que a indústria consegue prever esse tipo de coisa, porque depende um pouco do algoritmo e depende de um vídeo viral acontecer. Então, acho que o melhor movimento que as gravadoras precisam ter, precisa estar no sangue das gravadoras, primeiro esse olhar, ter esse entendimento do que está acontecendo, para aí sim conseguir aproveitar e surfar na onda. Então, beleza, Fleetwood Mac voltou a bombar por conta desse viral, beleza, o que a gente pode fazer para rentabilizar todo o catálogo que a gente tem da banda a partir desse movimento?
A gente sabe que na selva da internet, depois de brigar para tentar ser visto, você precisa ainda inventar um jeito de ser pago por isso. A monetização dos criadores e artistas é um dos aspectos mais espinhosos desse assunto.
A era do streaming, do conteúdo digital, trouxe uma discussão muito mais ferrenha, né, em relação à remuneração dos artistas. Até porque, beleza, eles têm artistas muito grandes que ganham muito dinheiro e que não necessariamente, muito entre aspas, tá, precisam da renda digital do seu conteúdo. Mas a gente tem diversos novos criadores, novos artistas que começam seu trabalho primeiro na internet, e que depois venha a se tornar artista de grande porte, faz show, ganha renda de outras formas. Mas é muito importante esse reconhecimento justamente para a remuneração justa da indústria. E esse pagamento faz com que a indústria só cresça, na verdade, né? Se eu sou um artista pequeno que viralizei no TikTok por conta de um trecho musical e eu não recebo por conta do meu conteúdo que mais repercutiu na internet, de onde que eu vou estar tirando renda? Ainda mais no momento que a gente está vivendo na pandemia. Então, cada vez mais, a gente precisa cobrar as plataformas desse pagamento para tornar a indústria ainda mais forte, ainda mais justa e impulsionar novos talentos.
Ainda falta muito para a gente entender como compartilhar de maneira mais justa as riquezas que geramos pela internet. Mas existem avanços. Em julho deste ano, por exemplo, o TikTok e o ECAD anunciaram um primeiro contrato para pagamento de direitos autorais do Brasil, garantindo uma nova fonte de renda para compositores, editoras musicais e artistas. Já era a hora, né? Porque, no fim das contas, a protagonista dessa trama segue sendo ela, a música. A revolução digital ainda vai virar muito do avesso nossa maneira de fazer as coisas. Mas a arte sempre resiste.
Gente é onde tudo começa. É o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É inspiração. Sua próxima grande ideia começa com Gente, a plataforma de insights da Globo. Para conhecer mais, acesse gente.globo.com.